Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos prosseguir os nossos trabalhos. Ponto 2, aprovação das atas 71 e 72. Já foram? Ah, então está trabalho adiantado. Ponto número 3, apreciação e votação de requerimentos apresentados por grupos parlamentares do PSD, CDS-PP e PS para a audição dos presidentes do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, arquiteto Vítor Reis, para apresentar o requerimento do grupo PSD-CDS. Dou a palavra ao deputado Leitão Amar.
Muito bem. Eu julgo que o requerimento é autoexplicativo, quer no fundamento, quer no objeto das audições, da audição. Tem vindo a público, sobretudo na semana passada, uma série de alegações relativamente à relação entre o IRU e a Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto. Questões relativas à governação da SERU do Porto, questões relativas à participação e aos compromissos financeiros. E tivemos este facto singular de um colega nosso deputado anunciar publicamente uma eventual saída do presidente da SERU. Mas não é isso que é relevante. Eu julgo que nós ganhamos, exercendo o nosso papel de fiscalização, trazendo a esta comissão o presidente do IRU, para que nos preste esclarecimentos exatamente sobre a participação do IRU na SERU do Porto, nas suas várias modalidades, nas suas várias vertentes. Governação, participação e também financeira. E, portanto, é com esse objetivo que nós pedimos a vinda do Sr. Presidente do IRU num requerimento subscrito por deputados do PSD e do CDS.
Sr. Deputado Renato Sampaio, vai apresentar o requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O problema da reabilitação urbana é um projeto que é carinhado por todos e deve ser um projeto que se tem, toda a gente também tem defendido, que é um dos elementos fundamentais de combate à própria crise. O projeto Porto Vivo, que é a SERU do Porto, foi um projeto muito acarinhado e protagonizado e até muito incentivado pelo atual Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Rio. Como sabe, o Porto Vivo tem 70% do capital do Estado e 40% da Câmara Municipal do Porto. As coisas sempre foram, mais ou menos, o projeto. Teve um primeiro presidente, que foi o Dr. Arlindo Cunha, que no arranque deste projeto teve algumas vicissitudes complicadas, que não era fácil, mas que à dada altura entrou em velocidade de cruzeiro e estava a decorrer relativamente bem, e o PS, quer aqui na Assembleia, quer no Porto, apoiávamos o projeto Porto Vivo. Acontece que há um ano esta parte tem havido um conjunto de problemas na Porto Vivo que tem a ver com duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, uma grande interferência da parte do IRU na própria gestão do projeto Porto Vivo. E, por outro lado, o problema do financiamento. Ou seja, há 2,75 milhões de euros em atraso por parte do IRU, que não tem feito as transferências para a Porto Vivo, que levou a que a Câmara Municipal do Porto, que normalmente acompanhava sempre quando havia as transferências da parte do IRU, a Câmara do Porto acompanhava. O que acontece é que, desta vez, o IRU não tem feito essas transferências e a Câmara Municipal do Porto fez ela própria as transferências, dada a situação financeira em que se encontrava a IRU. A SERU. O doutor, o Presidente da Câmara do Porto, doutor Rui Rio, numa Assembleia Municipal, disse que, afirmou que Porto Vivo estava com problemas, que a Câmara tinha sido obrigada a fazer as transferências e que o Estado, o Governo, não tinha feito as transferências que, devidas. E que, por outro lado, havia um protocolo, porque aquilo funciona por protocolos, o protocolo de 2012, e estamos no final de 2012, ainda se encontra na gaveta do Sr. Presidente do Iru. Tem havido alguns problemas, como digo, na interferência do Presidente do Iru na gestão e na composição até do Conselho de Administração. Nós, perante esta situação, os deputados do Porto, do Partido Socialista, decidiram, in loco, pedir uma reunião com o Conselho de Administração do Iru, da Seru, em que o Dr. Rui Moreira nos fez a descrição da situação que estava a Seru e o projeto Porto Vivo. E isso preocupou-nos muito. Em primeiro lugar, porque há um administrador que está mal nomeado para a administração da Porto Vivo, está mal nomeado, levou a que o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Rui Moreira, se tivesse demitido. E neste momento qual é a situação? A Seru do Porto está sem Conselho de Administração a partir desta semana. E por isso leva a que, como todos sabemos, a uma incapacidade da própria gestão da Iru, mas fundamentalmente também do próprio licenciamento de algumas obras que são fundamentais, que competem às Serus, segundo a lei. E por outro lado, do ponto de vista financeiro, começa a ter grandes dificuldades. Também havia um projeto no Porto, que era o projeto da reabilitação dos bairros críticos, neste caso concreto do Lagarteiro, que de uma forma unilateral o Iru decidiu interromper, sem sequer ouvir a Câmara Municipal do Porto, sem ouvir ninguém, decidiu interromper este projeto. E, portanto, são razões fundamentais, depois de nós ouvirmos o que disse o Sr. Presidente da Câmara do Porto, o Dr. Rui Rio, o que disse o Dr. Rui Moreira, Presidente do Conselho de Administração da Porto Vivo, faz todo o sentido. Desculpe, não. Não. O que é que tem a ver com o... Eu falei do Dr. Rui Rio. O que disse o Dr. Rui Rio? O que disse o Dr. Rui Moreira?
Seus deputados,
epá, não são propriamente militantes do Partido Socialista. Não são. Aliás, até... Desse ponto de vista, estamos completamente à vontade. E o que eles disseram publicamente, o que disseram em privado connosco, com os deputados do Porto, levou-nos a fazer este requerimento. As declarações do meu camarada, Manuel Pizarro, ele limitou-se a transmitir à saída, ou à saída ou dentro ainda das instalações da Seru, do Porto Vivo, aliás, com a devida autorização do Dr. Rui Moreira, daquilo que se tinha passado e fazer o resumo que se tinha passado, naquela reunião. E, portanto, e deu informação, obviamente, que nós iríamos apresentar um requerimento da vinda, queríamos ouvir aqui na Assembleia, que é o único instrumento que nós temos, do Presidente do Iru. Ouvimos o Presidente da Câmara do Porto, que tem 60%, tem 40% na sociedade. Ouvimos o Dr. Rui Moreira, que é o Presidente do Conselho de Administração. Faz todo o sentido que passamos a ouvir o sócio maioritário daquela sociedade, que é o Iru, e neste caso o Presidente. Não, que se intromete na gestão diretamente.
Os seus deputados, eu pedia que não entrassem em diálogo, naturalmente, depois darei a palavra a quem solicitar.
O que está aqui em análise, o seu deputado tem toda... o que está em análise é um requerimento para a vinda do Presidente. Eu também sei o que é que está em análise por trás disto tudo. Também sei bem disso tudo. Mas isso deixarei para ouvir o Presidente Iru e colocar-lhe aí as questões que que eu entender, neste momento está em causa, é o requerimento, não que está por trás, eu não lhe vou dizer agora, Sr. Deputado, mas direi aqui tudo em relação quando disser aqui o presenteiro. E tenho muito a dizer sobre isso. Quero dizer, porque conheço bem o dossiê, conheço bem o processo, conheço bem as nomeações que estão a ser feitas no Iru, conheço tudo isso. Muito obrigado. No fundo, eram estas duas as razões que levou a que o PS apresentasse este requerimento. E quero dizer que o deputado Manuel Pizarro não está nesta comissão porque é o requerimento, mas terá todo o gosto de estar aqui na próxima reunião, a pedido do seu deputado, para ele próprio, como deputado e assente desta comissão, também questionar, não precisa, porque hoje estamos a discutir o problema do requerimento. Quando for a discussão com o Iru, ele cá estará, esteja descansado, terá a oportunidade de ouvir e as questões que ele terá a colocar ao Presidente Iru. Não se preocupe com isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leitão Amaro, pediu a palavra. Não, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há, pelo menos, uma coisa que está bem, quer o PS, quer o CDS, quer o PSD, acham importante sobre este assunto que ouçamos o Presidente do Iru. Isso está bem, mas o Sr. Deputado fez referência a mal nomeação, Queria lhe dizer, se há alguma coisa que está mal é a sua informação. Há aqui algumas coisas que eu acho que há má informação. O Sr. Deputado falou em dificuldades financeiras que a Seru do Porto começa a ter. Parênteses. Quer enquanto grupo parlamentar, quer, e eu que estou a usar a palavra, individualmente, nas duas qualidades digo. O projeto da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto e o projeto Porto Vivo são projetos importantes, estratégicos e que merecem ser apoiados. Em segundo lugar, qualquer dos autarcas portugueses e qualquer das autarquias, incluindo a do Porto, em particular, como imagina o grupo parlamentar do PSD, não poderia dizer de outra coisa, e eu pessoalmente o confirmo, por ser um autarca do PSD, admiramos não só o trabalho que a autarquia do Porto tem feito, até fez provar aquilo que nós estamos a fazer no país, que é endireitar um concelho falido depois de uma gestão socialista, mas enfim. Mas mais importante que isto é dizer que este é um projeto de parceria e que tem de ter que ser gerido como uma boa parceria entre o Estado e a autarquia. Mas vamos voltar às más informações do Sr. Deputado. O Iru tem prejuízos desde 2004, julgo que em 2005, Sr. Deputado. Perdas desde 2005. Não é 2 milhões e meio que o Estado teve que meter em cima da sua entrada inicial. É bem mais, e eu julgo que essa informação lhe falta. E não éramos nós, não era o PSD, não era o CDS, que estava no governo durante todo esse período. Mais, o Sr. Deputado fala aqui em 2 milhões e meio, mas provavelmente se esquece que estamos a falar de prejuízos relativos aos anos 2010 e 2011. Olha, que não era eu que estava no governo. Também não era o Sr. Deputado, mas se calhar era o seu partido. Eu não sei se o que é que o Sr. Deputado, se calhar também está mal informado sobre o que é que significa ter 40% e 60%. Eu não sei se o Sr. Deputado acha que o Estado, quando entrar numa parceria qualquer, tem que pedir ao parceiro para sugerir quais é que são os representantes que o Estado indica. Eu não sei se é isso que o Sr. Deputado acha. Se ter 60% é pedir a quaisquer outros para indicarem os seus representantes. Relativamente aos projetos, eu não tenho a certeza que o Sr. Deputado esteja completamente informado sobre todos os projetos que estão em curso naquela área. Mas por isso é que é importante termos esta audição. Foi por isso que o PSD e o CDS, antes de outros, a pediram.
Muito obrigado. Entretanto, o Sr. Deputado Paulo Sá tinha pedido já a palavra. Faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Segundo creio, o PSD e o CDS requerem a audição do Presidente Uru, enquanto o PS também requer a audição do Sr. Presidente Uru. O PCP não tem nada a opor, os restantes grupos parlamentares não estão presentes, portanto, penso que há aqui um grande consenso para que se ouça o Presidente Iru. Portanto, a minha sugestão é que se volte os requerimentos e que a discussão da substância seja feita, então, com o Sr. Presidente Iru, em vez de estarmos aqui a fazê-la agora. É a minha sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, eu concordo, obviamente, com a intervenção anterior dessa matéria, porque não está aqui em discussão a audição. Mas se o PSD tem algumas dúvidas sobre a questão da gestão da Iru e como é que tudo aquilo funciona, nós já ouvimos o Dr. Rui Rio, nós já ouvimos o Dr. Rui Moreira, que é o Presidente do Conselho de Administração, queremos ouvir agora, com este instrumento parlamentar, o Presidente do Iru. Eu também sugiro que recebem aqui, se tiverem dúvidas sobre isso, o Dr. Rui Moreira e o Dr. Rui Rio. Não tenho nenhum problema em apoiar uma decisão de o PSD tomar essa iniciativa. Nós próprios encaramos essa possibilidade, se a audição com o Presidente do Iru não esclarecer completamente ou houver contradições entre aquilo que nós sabemos e que quer o autarca do PSD, Dr. Rui Rio, quer o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Rui Moreira, disseram. Se houver contradições, obviamente nós estaremos disponíveis a chamá-los, mas se têm algumas dúvidas e se acham que estou mal informado, as informações que eu tenho são informações que foram dadas quer por um, quer por outro, e por isso, eu, quanto à nomeação, quero lhe dizer de que não houve nenhuma Assembleia Geral de uma sociedade, da sociedade de Porto Vivo, para que haja a nomeação ou a substituição de um membro do Conselho de Administração, para que haja uma Assembleia Geral da sociedade em que tem que estar representado os acionistas. Não houve nenhuma Assembleia Geral da sociedade para nomear o representante do Estado naquela sociedade, um dos representantes do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Vamos pôr o requerimento do PSD-CDS à votação, que foi o primeiro a entrar. Quem vota contra? O requerimento. Sim, eu disse que ia pôr o requerimento do PSD-CDS, que foi o primeiro a entrar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ora bem, o objetivo é o mesmo, eu não sei se há aqui um problema, se terá que se pôr à votação o segundo requerimento, dado que já está aprovado a vinda, o teor é ligeiramente diferente, mas o objetivo é o mesmo. Eu estou a pôr à consideração, de facto, da Comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Que é o seguinte, é que nós pedimos para ouvir sobre a Ceru do Porto e sobre o projeto do bairro crítico do Lagarteiro, o Presidente do Iru. Portanto, temos as duas audições, porque ele também... E, portanto, há aqui uma ligeira diferença. Nós votamos favoravelmente a vinda do Presidente do Iru para ouvir o Presidente do Presidente do Iru, para ouvir sobre a Ceru do Porto, mas nós também queremos falar sobre o corte unilateral do projeto do bairro do Lagarteiro.
Sr. Deputado Leitão Amado.
Senhor Presidente, eu pedia só que, se fosse possível, fosse lido pelos serviços ou pelo Senhor Presidente em exercício a parte dispositiva do requerimento do Partido Socialista relativamente ao pedido que é feito. A parte final está sublinhada à bolo. Antes de continuarmos na discussão, pedia só que lesse.
Sr. Deputado, com todo o gosto, a parte final, mas o requerimento tem três páginas. A parte final diz, faça ao exposto. Face ao exposto, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, os deputados signatários vêm requerer a audição urgente do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Habitação e Rotação Urbana, arquiteto Vítor Reis.
Muito bem. Um requerimento que se vota é isso. A parte anterior é a exposição de motivos, ou seja, o requerimento do Partido Socialista nem sequer objeto tem. Quer pedir a audição sem explicar sobre o quê.
Só tem objetivo, não tem objetivo.
E, portanto, não é verdade...
Intenção.
O que o Sr. Deputado Renato Sampaio diz é o que são as fundamentações utilizadas pelo Partido Socialista na sua exposição de motivos. São as preocupações que o levam, e essa não é votada. Portanto, nós nem sequer a votaríamos. E, portanto, o objeto é um objeto que não só não é mais amplo, é como não existe. O que significa que o único objeto é chamar o Presidente do Iru, e isso já acabámos de aprovar e, portanto, está prejudicado.
Srs. Deputados, de facto, o objeto, eu estava aqui a pedir apoio aos serviços, porque o objeto é o mesmo, a parte dispositiva é diferente, mas o objeto é o mesmo, que é ouvir o Presidente do Iru. Essa audição já está aprovada. Agora não sei se, de facto, o segundo requerimento está prejudicado ou não.
Eu julgo que deveria colocar, se há dúvidas, colocar a votação sobre se está prejudicado ou não.
Tenho dúvidas. Faz favor, eu dou-lhe a palavra. Senhores deputados, de facto, há dúvidas e a mesa tem dúvidas sobre se está prejudicado ou não. Portanto, resta-me pôr à consideração da Comissão se o requerimento está prejudicado ou não. É a única forma que eu vejo, porque não sou jurista e não interpreto.
Senhor Presidente, só a melhor opinião, eu não sendo jurista, entendi bem o que foi o que acabou de ser dito pelo PSD e percebo e entendo que o requerimento esteja prejudicado. Agora, o que também espero é que da parte dos partidos da maioria, particularmente do PSD, quando acontecer a audição ao Sr. Presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, ao Sr. Arquiteto Vítor Reis, não ponha qualquer entrave a qualquer pergunta que seja feita por esta bancada. E o problema está sanado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leitão Amar.
Sr. Deputado, Mota Andrade antecipou-se aquilo que eu ia dizer exatamente e queria dizer-lhe que sim, agora já não na forma de uma sugestão, mas de uma resposta à sua pergunta, o Grupo Parlamentar do PSD, como acontece, tem acontecido, vindo e o Sr. Presidente do IRU, sobre questões relativas à SERU e aos projetos da SERU, tudo o que seja, há outros temas do IRU que são importantes, mas não é como a habitação social, como o projeto Jéssica, são temas para outro, que podemos discutir noutro momento. Aquilo que o Sr. Deputado Mota Andrade aqui nos questionou da parte do Grupo Parlamentar do PSD não tem nenhum obstáculo. Eu ia próprio sugerir isso, que se entende que qualquer preocupação, incluindo todas as que o Partido Socialista expôs no requerimento, na parte dispositiva do seu requerimento, possam ser, sem nenhum problema de falta de objeto, serem colocadas na reunião. Porque o esclarecimento deve ser cabal.
Obrigado, Sr. Deputado. O assunto está resolvido. Agradeço ao Sr. Deputado Mota Andrade ter contribuído para a resolução deste problema. Vamos continuar. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Temos um conjunto de iniciativas legislativas. A primeira é o projeto de lei 298/12 do Bloco, que revoga o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica aprovado pela lei 22/2012. A relatora é a Sra. Deputada Emília Santos, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas aqui na sala. De facto, este projeto de lei 298/12 foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e visa revogar o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica que é aprovado pela Lei 22. Consideram os signatários que a reforma administrativa territorial autárquica não mereceu consenso na aprovação da Assembleia da República, nem nas autarquias, nem na sociedade, não evidencia critérios adequados a uma eventual reforma do mapa das autarquias locais. Aliás, configura até uma mera supressão quantitativa que não respeita a audição das populações, nem assegura a efetiva audição das freguesias. Consideram ainda que o papel das freguesias está desconsiderado, designadamente no que diz respeito quer à autonomia, quer também à caracterização constitucional, e coloca o ónus da iniciativa nos órgãos das autarquias locais, aliviando de alguma forma a responsabilidade dos seus titulares. Portanto, é isto que consideram os signatários no âmago da sua iniciativa. Fazem ainda referência ao segundo encontro nacional das freguesias da ANAFRE, realizado no passado 15 de setembro, e que encontro esse concluiu pela necessidade de revogação desta iniciativa que está agora em apreciação. A par da revogação, pedem ainda a repristinação da Lei 1182, da Lei 893 e do artigo 33 da Lei 2 de 2007, precisamente revogados pela Lei 22. À data, há registro de duas iniciativas pendentes que versam sobre uma matéria idêntica ou conexa, que é o projeto de Lei 303 do Partido Comunista Português, que revoga a Lei 22 e que aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, e também o projeto de Lei 299 do Bloco de Esquerda, que define o regime de audição e participação das autarquias locais e populações no processo legislativo de criação, extinção, fusão e modificação das autarquias locais. Isto numa lógica de segunda alteração à Lei 17. Verifica-se ainda a existência de um conjunto de petições, algumas já concluídas, outras ainda em fase de tramitação, sobre matéria idêntica, que me vou escusar aqui a enunciá-las, estão bem claras no relatório, Dizer ainda que esta iniciativa foi admitida no dia 1 de outubro, baixou a esta comissão para apreciação, e no dia 4, o Presidente da Assembleia promoveu a audição dos órgãos do Governo, aguardando agora os respectivos parceiros do Governo das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, aguardando agora os parceiros no respectivo no cumprimento de prazo estabelecido. É sugerida ainda a consulta à Associação Nacional de Municípios e à ANAF, como seria de esperar, e perante o exposto, relativamente à posição do autor, do parecer, da relatora, devo dizer que reservo a minha posição, bem como a do grupo parlamentar que aqui represento, para o debate em plenário, uma vez que esta iniciativa reúne todos os requisitos para ser apreciada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre este relatório? Não vejo inscrições. Vamos pôr o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos à segunda iniciativa, proposta de lei número 303/12 do PCP, que revoga a lei 22/2012, 30 de maio, que aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica. A relatora é também a Sra. Deputada Emília Santos. Tem novamente a palavra.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Este projeto de lei 303 é apresentado pelo Partido Comunista Português, que está cá na sala hoje. Visa revogar, hoje sempre assim, ao contrário do Bloco de Esquerda, que visa revogar de igual forma a Lei 22, no regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica. Os signatários consideram que esta lei pretende única e exclusivamente distinguir freguesias, não reconhece nenhuma vantagem para o país e para as populações a redução do número de freguesias e a redução dos eleitos locais, até porque, no seu entender, a extinção de freguesias favorece o desmantelamento do poder local democrático. Portanto, que é um pressuposto precisamente contrário àquilo que tanto defendem. Consideram os subscritores que a Lei 22 define critérios cegos e quantitativos para a extinção de freguesias, sem, portanto, levar em linha de conta as necessidades das populações, a sua identidade, a sua cultura local, as especificidades e as características de território. Defendem ainda, e por fim, neste projeto de lei, que a Lei 22 não promove uma reorganização administrativa territorial, que, no seu entender, passa pela concretização da regionalização, que é um novo passo. À semelhança do que já referi quanto ao projeto de lei anterior, também este projeto de lei pretende a revogação da Lei 22, e a repristinação da Lei 1182, da Lei 893 e do artigo 33 da Lei 2 de 2007. À data, existem as duas iniciativas pendentes do Bloco de Esquerda, que já referi anteriormente, portanto a 298, que revoga o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, apresentada pelo Bloco, e o projeto de lei 299, também do Bloco, que define o regime de audição e participação das autarquias locais e populações no processo legislativo de criação, extinção, fusão e modificação das autarquias locais. Também aqui devo dizer que se verifica a existência de um conjunto de petições sobre esta matéria ou matéria idêntica, algumas concluídas, outras ainda em fase de tramitação. Esta iniciativa foi admitida no dia 12 de outubro, baixou à comissão e no dia 16, a par, promoveu a audição dos órgãos dos governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, solicitando o envio dos respectivos parceiros no prazo legalmente estabelecido. Também, no âmbito deste projeto, é sugerida a consulta da Associação Nacional de Municípios e da ANAFR, por fim, dizer que a posição do autor do parecer, neste caso a relatora, reserva a sua posição sobre este projeto para o debate em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, deputada Emília Santos, agradecer a elaboração do relatório. Parece que está claro, neutro. A única coisa aqui que poderíamos discordar seria a opinião da Sra. Relatora sobre o projeto de lei propriamente dito, mas como não expressou e não será sujeito à votação, não temos nenhuma objeção ao relatório.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum Sr. Deputado se quer pronunciar. Vamos para a votação. Este relatório, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade também. Passamos ao projeto de lei seguinte, projeto de lei 310/12 do PCP, que revoga a lei 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração local da lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterado pelas leis 51/2005, 30 de agosto, 64-A/2008, 31 de dezembro, 3B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado. O relator é o Sr. Deputado Maurício Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a todos, e especialmente o representante do Partido Comunista, o colega de Bolsa. O presente parecer tem visto o projeto de lei 310, que já foi referido, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que visa revogar a lei 49/2012, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista refere que, na sequência das medidas anunciadas no documento verde, o Governo avançou com uma proposta de alteração do Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais e dos Serviços Municipalizados, aprovada pelo PSD, pelo PS e CDS, dando origem à Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. Essa lei estabelece que os municípios têm de aprovar a adequação das suas estruturas orgânicas aos critérios previstos por esta iniciativa até 31 de dezembro de 2012. Segundo os proponentes, o único critério adotado para a determinação do número de dirigentes por município está diretamente relacionado com a população, não escamoteando os aspectos com o número de trabalhadores por serviço ou a dimensão territorial. O Governo decidiu ainda introduzir mais uma variável associada às dormidas turísticas, como os seus impactos fossem tão exigentes como as da população residente. Esta é uma opinião do Partido Comunista Português. Por último, consideram que, ou concretizasse a aplicação da lei no terreno, ela desfere um duro golpe do poder local democrático, reflete uma concepção de democracia claramente amputada e não permite a adoção de soluções singulares para cada realidade concreta. Significa um forte retrocesso na diferenciação técnica da direção de trabalho, nas consequências negativas da prestação de serviços públicos. Esta é a opinião do Partido Comunista Português. Da pesquisa efetuada, verifica-se que não estão pendentes quaisquer iniciativas versando sobre matéria idêntica. Nos termos do número 1, da alineado do artigo 4 da Lei 54/98, 18 de agosto, associações representativas dos municípios das freguesias, e do artigo 141 do Regimento da Assembleia da República, deve ser promovida a consulta nacional à Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Não exprimo aqui a minha opinião, porque nem tinha que o fazer, deixando isso para outra sede. Em conclusão, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República o presente projeto de lei, que procede à adaptação da administração local, que aprova o Estatuto Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central Regional do Estado. A Comissão de Ambiente é do parecer de que o projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista reúne os requisitos constitucionais e legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente o sentido de voto para o debate. Era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, Dr. Maurício Marques, agradecer a elaboração do parecer, que está conciso, claro e direto naquilo que são os objetivos do projeto de lei do PCP, apresentado pelo PCP, pelo que não temos nada a opor ao relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. Passamos a uma outra. A distribuição por relator, temos uma iniciativa que é o projeto de lei 317/12 do Bloco de Esquerda, que altera o regime de funcionamento dos órgãos das freguesias e dos municípios, procedendo à quarta alteração à lei 169/99, de 18 de setembro, e a sexta alteração à lei 2/2007, de 15 de janeiro. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Coordenador.
Indicarei esta semana.
Indicará depois. Como?
Está agendado para... Não, não é para a semana, é para o dia... dia 12. Não, não, o relatório tem que ser... O quê? Sim, sim, no dia 12. Estive a confirmar isso agora na, na súmula, portanto terá que vir uma reunião no dia 9 e estará o relatório cá nesse, nessa data.
Muito bem. Ponto 5, outros assuntos. A mesa não registra nenhum assunto. Senhores deputados, queiram usar a palavra. Senhor deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Era para pedir um esclarecimento relativamente à visita ao Parque Natural do Douro Internacional, que se realizará 16 de dezembro. Para saber se já há confirmação relativamente à existência ou não de um autocarro que vá do Porto para Miranda do Douro no domingo, dia 15.
Senhor Deputado, o Sr. Presidente é que tem estado a organizar o serviço, portanto, eu não sei, mas está-me aqui a dizer, doutor, que não há ainda informação concreta sobre essa possibilidade. Está em contacto?
Ainda não sabe se há deputados inscritos ainda... e número suficiente para justificar isso.
Há deputados inscritos com número suficiente, agora não sei é se...
Então aguardamos ainda por essa informação.
Senhores deputados, mais algum senhor deputado tem outro assunto que queira apresentar? Se não, damos por encerrada esta reunião. Agradeço a presença de todos. Até à próxima. Senhor deputado, peço desculpa. Senhor deputado Mata Andrade ainda pediu a palavra, faz favor.
Sim, sim. Era para anunciar que oportunamente... Só para ficar registado que em próxima reunião em que se encontre o senhor deputado Carlos Abreu Amorim, eu farei um esclarecimento sobre a nossa posição a respeito de declarações proferidas pelo Sr. Secretário de Estado das Autarquias, o Sr. Dr. Júlio Engenheiro Paulo Júlio, no último programa Prós e Contras.
Ok. Para que conste em ata. Muito obrigado. Está terminada a reunião.
Está bom, eu agradeço imenso. Obrigada.